Bem-vindo de volta ao curso online Orçamento de Obras, uma produção da 2B Educação e do Instituto Aldo Matos. Nós continuamos no módulo que trata do custo da mão de obra. Agora, nós vamos, nesta aula, fazer uma dissociação entre horistas e mensalistas. Só fazendo uma breve recapitulação, nas aulas passadas deste módulo, nós tratamos do conceito de encargos sociais, nós vimos também o que eram os encargos sem desoneração e com a desoneração da mão de obra, e explicamos o que significa essa corrente que defende a inclusão dos encargos complementares no rol dos encargos sociais. Dando prosseguimento ao custo da mão de obra, o objetivo da aula de hoje é distinguir conceitualmente o que se chama de horista e o que se chama de mensalista. Essa é uma dissociação que tem a ver simplesmente com como essas categorias vão ser tratadas no orçamento de obra. É uma distinção meramente para fins de orçamento, certo? Então, o que abordaremos nesta aula será horista e depois mensalista. Nós vamos começar trazendo de volta aquele resultado que eu mostrei a vocês sobre o total de encargos sociais do horista. Vamos começar com o horista, vamos relembrar, depois a gente trata do mensalista. O horista, então, é o funcionário, o operário, que aparece na composição de custo. O nome é horista porque ele é tratado na composição com a unidade hora. Então, esse trabalhador, um pedreiro, um carpinteiro, um servente, onde é que ele entra no orçamento? Não é na composição de custos? Como nós vimos, a unidade dele lá não é a hora, por isso ele se chama horista. Qual é o encargo social do horista? Se vocês se lembram, havia todas essas categorias divididas nas quatro categorias de encargo e nós totalizávamos, eu tenho certeza de que você se lembra disso, cerca de 130% se fosse no regime sem a desoneração, ou seja, o INSS incluído lá na folha de pagamento e constando dos encargos sociais, ou se a construtora for optante pelo regime da desoneração da folha de pagamento, seria na faixa de 100%. Agora, pense comigo, o engenheiro aparece numa composição de custo unitário? Não. O mestre de obras figura numa composição de custo unitário? Não. E a secretária da obra? Também não. E o técnico de segurança do trabalho e o almoxarife? Você já viu essas categorias incluídas em alguma composição de custo unitário? Não, eu também não. Então, como é que nós vamos valorizar estas categorias, estas funções, para incluí-los no orçamento da obra? Lembrando que essas são categorias que, por não aparecerem nas composições de custo, elas não integram o custo direto da obra. Elas vão integrar o custo indireto da obra, que nós vamos ver no módulo mais à frente. Mas a pergunta é, então um engenheiro, um mestre, um técnico de segurança, um almoxarife e um topógrafo, como é que eu informo o custo desses funcionários para fins de orçamentação? Veja que nesses casos, como eu vou orçá-los por permanência, a unidade deixa de ser hora e passa a ser mês, eu então tiro esse pessoal do que se chama do conceito de horista e eu preciso vesti-los desse novo conceito, que é o conceito de mensalista, porque a unidade deles no orçamento é mês. Ninguém orça um engenheiro, um mestre, um encarregado como horista por hora. A gente orça por mês, não é isso? Eu vou precisar de 18 meses de engenheiro. Olha aí a unidade mês. Então o salário desse pessoal, não o salário, mas o custo desse pessoal, precisa estar atrelado ao mês. Então, eu vou revisitar a tabela, aquela mesma tabela, aquela mesma estrutura dos oristas. Agora, os mensalistas não precisam de todos aqueles itens. O grupo A não tem jeito, mantém-se inalterado. Por quê? Porque tudo isso aí é pago sobre a folha de pagamento. Então, orista, mensalista, terminam levando ao mesmo percentual. A grande diferença está no segundo grupo, que é aquele grupo dos encargos trabalhistas. Veja como aqui o elenco de tributos é menor. Por quê? Porque quando se contrata alguém de forma mensal, quando a gente contrata um almoxarife, quando a gente contrata uma secretária, quando a gente contrata o técnico de edificações, quando a gente contrata o engenheiro, diferentemente do pedreiro, não precisa receber separadamente o repouso semanal remunerado, que era uma das caixinhas que estava lá no custo orista e que não aparece aqui. Eu também não tenho as faltas, não tenho auxílio enfermidade. Para onde foram essas caixinhas? Elas estão implícitas no salário desse pessoal. Você que é engenheiro que está aí assistindo ao curso, quando você foi contratado, naquele salário mensal, já estão incluídas eventuais faltas por doença, por você ter sido mesário nas eleições, não é verdade? Isso não precisa ser pago separadamente. Por isso que aqui, nesse rol do grupo dos encargos trabalhistas, a gente fica apenas com as férias e o 13º. O resto já está implícito no salário mensal do trabalhador. Então, o total ali dá bastante menos. Se você comparar com o orista, que dava 50% no sem a desoneração, aqui você vê como o valor baixa percentualmente. A terceira categoria, que é aquela dos encargos indenizatórios, também aqui a gente tem uma pequena diferença, que é aquele quadrinho alusivo a uma indenização se a demissão for no mês anterior ao do dissídio coletivo. Aqui, nesse caso, do mensalista não se aplica. Então, também ali o total dá menor. E o último, a última categoria, você há de se lembrar, é aquele cruzamento, né, aquele encontro de contas entre essas quatro categorias, já que o que está no grupo A incide sobre os demais grupos. Então, totalizando, vamos passar aqui de slide só para você ver o total. Lembra quanto era o orista? Era 130 versus 100 na modalidade desonerada. Aqui o orista é menor, é aí 80 versus algo na faixa de 50 a 60. Então, o importante é você ter em mente a diferença entre orista e mensalista. Orista é todo aquele trabalhador que vai aparecer numa composição de custos na unidade hora. Mensalista é todo aquele trabalhador que vai figurar no orçamento na unidade mês. Geralmente ele está vinculado a atividades de administração, de supervisão, de gerência e figura no custo indireto na unidade mês. Então uma coisa é orista, outra coisa é mensalista. Essa é uma distinção feita pelos orçamentistas porque na composição de custo você tem que ir lá como hora. Então, como ele é valorizado, é a hora base da categoria com o horário, com o encargo de orista. Já o mensalista é o salário pactuado dos profissionais multiplicado pelo respectivo encargo de mensalista. Vamos só, então, fazer aqui uma comparação entre orista e mensalista. Eu já expliquei, mas vale a pena bater aqui nesse conceito para você não se confundir, porque eu vejo algumas pessoas aí tendo uma certa dificuldade de distinguir o que é horista e mensalista. Essa distinção é meramente orçamentária. Isso não está na CLT, isso não está em nenhuma lei. Isso é apenas uma ajuda para o orçamentista compor o custo da mão de obra de forma correta. Então veja aí o que é o horista, é aquele que figura numa composição de custo com a unidade hora, certo? E você se lembra aí, se for a construtora não estiver no regime da desoneração, é na faixa aí de 130, 125, essa é a faixa dos encargos horistas. Se a empresa tiver optado pelo regime da desoneração da folha de pagamento, ele fica na faixa de 100. Por outro lado, se nós compararmos aí com os mensalistas, a gente vê que é na unidade mês, figura normalmente no custo indireto da obra, nós vamos tratar do custo indireto em outro módulo, com bastante calma, e a faixa é essa aí, de 50% para aqueles, 80% para aqueles que não estão sofrendo a desoneração da folha de pagamento, 75% a 80%, ou na faixa de 50% se a empresa for optante da desoneração da folha. Certo? Para finalizar, eu queria apenas fazer uma continha que você aprendeu lá no horista, mas que você fará no indireto aqui. Então vamos supor que um mestre de obras, o salário dele, o salário de contratação ou o salário de carteira, como se diz aí no jargão da construção, seja R$ 5.000. É esse valor, R$ 5.000, que o orçamentista vai usar quando for dimensionar o custo do mestre de obra? Mestre de obra, R$ 5.000 vezes 10 meses, que é a permanência dele na obra. É assim que o orçamentista vai fazer? Não. Por quê? Porque o custo desse mestre para o seu empregador é muito maior do que o salário base dele. Por isso nós vamos usar os encargos de horista ou de mensalista? De mensalista, porque veja que ele vai ser valorizado no orçamento na unidade mês. Então eu vou jogar 80%. Aqui eu estou assumindo que é sem a desoneração da folha de pagamento. Então 5 mil com 80% dá quanto? É 5 mil vezes 1,80 dá 9 mil. Então, para fins de orçamento, o mestre representa R$ 9.000. Não quer dizer que R$ 9.000 seja o salário. R$ 9.000 é o custo do construtor com essa categoria de trabalhador, aqui no nosso caso, no nosso exemplo, o mestre de obra. Se essa obra for consumir 10 meses de mestre de obra, no orçamento, então o orçamentista irá fazer R$ 9.000, que é o mestre por mês, vezes 10 meses, totalizando lá R$ 90.000 nessa rubrica do custo indireto mestre de obras. Tá claro? Espero que você tenha agora aprendido e que você consiga sedimentar esses conceitos de horista e mensalista. A melhor maneira de saber se você aprendeu é você ensinar a um colega. Então faça esse exercício, tente explicar isso a um colega. Se você conseguir, é porque o conceito ficou solidificado aí na sua cabeça. Se você titubear, volte aqui, reveja os slides e eu tenho certeza que você vai, enfim, aprender. Esse é o curso online Orçamento de Obras, uma produção da 2B Educação e do Instituto Aldo Matos.